fazendo exercício um pouquinho mais, né? Para bombear o sangue, levar o oxigênio e os nutrientes por todo o corpo. E em uma pessoa que vive aí 70 anos, hoje o brasileiro está vivendo um pouquinho mais do que isso, a média, o coração vai bater aí em até 2 bilhões e 500 milhões de vezes, Elisabel Ferris.
Mas para que ele trabalhe bem, né, Edson? Suporte as fortes emoções e tenha vida longa, é preciso ter muito cuidado, né? Pois as doenças cardiovasculares são as principais causas de morte no mundo. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, mais de 17 milhões e meio de pessoas morrem por ano em decorrência dos males do coração.
Pois é, no Brasil as cardiopatias também matam muita gente, né? Até o final de agosto, mais de 260 mil brasileiros já tinham morrido no ano de 2018 por causa das doenças cardiovasculares. Por isso, a campanha Setembro Vermelho, né, promove aí ações em várias partes do país para alertar a população sobre a saúde do coração, né? E sobre esse assunto, nós vamos conversar, quem vai nos dar mais informações sobre essas doenças cardiovasculares, como prevenir e tudo isso, né? A campanha Setembro Vermelho também é... nós vamos conversar aqui com o cardiologista, cardiologista e coordenador da campanha do alerta da Sociedade de Hemodinâmica e Cardiologia, né? Exatamente, que é o doutor Hélio Castelo, está na ponta da linha para conversar com a gente. Doutor Hélio, muito prazer em tê-lo aqui no nosso painel eletrônico, muito bom dia, como vai o senhor?
Bom dia, o prazer é meu e tudo bem, graças a Deus.
Pois
e
é,
doutor. Vocês aí, tudo bem?
Tudo bem. Coração batendo aqui, viu, doutor?
Coração
doutora
batendo em ritmo.
Coração normal. Batendo aqui certinho. Agora, doutor Hélio, enfim, né, o coração, essa eu costumo dizer, e tem uma frase, né, que o coração é uma espécie de surdo de bateria de escola de samba, né? Marca aqui marcando a vida da gente como se fosse um instrumento de percussão, certinho ali, o reloginho. Agora, também quando para, a gente sabe que a coisa se complicou muito, né? Quais são as principais causas das doenças cardiovasculares, e especialmente num país como o Brasil, que nos últimos anos as doenças degenerativas têm aumentado, né? Por conta até de uma melhoria um pouco da qualidade de vida de parte da população brasileira, né, doutor Hélio?
Uma coisa que você falou é verdade, quer dizer, nos países industrializados ou países desenvolvidos, onde o Brasil se encaixou nos últimos 20 anos, vamos dizer assim, vem aumentando o envelhecimento, né? Hoje a expectativa de vida gira em torno de 75 anos, se você pegar uma média nacional, sendo que nos grandes centros, onde o acesso à saúde é maior, etc., a orientação é maior, a expectativa de vida ultrapassa muitas vezes os 80 anos ou chega perto. Então, isso faz com que as doenças crônicas degenerativas sejam mais prevalentes. E a doença cardiovascular, sem dúvida, é a campeã disso, porque os fatores de risco são mais... a pessoa sofre mais as ações dos fatores de risco. Como você me perguntou, nós temos três fatores de risco, Edson, que a gente não tem muito o que fazer sobre eles por enquanto, que seria a idade, a cada dia a gente está mais velho, o outro é o sexo, o homem ainda tem um risco maior que a mulher, embora a mulher ela apareceu como uma pessoa de risco, vem aumentando o risco da mulher nos últimos anos, depois eu posso até explicar por quê. E o terceiro fator é o fator genético, que é muito preponderante. Esses três fatores a gente não mexe muito. E aí tem aqueles fatores que a gente consegue tratar através de mudança de estilo de vida. Seria a hipertensão, que é a pressão alta, a diabetes, que é o aumento de açúcar no sangue, a obesidade, é o cigarro, é o estresse, é o colesterol alto, alimentação inadequada, a poluição.
Sedentarismo também.
Sedentarismo, o álcool, quer dizer, aí vem um monte de coisa que faz parte, que compõe a forma como a gente se relaciona, como a gente vive.
E essas mudanças de hábito, simples mudanças, como caminhar, por exemplo, diariamente, você acha que pode manter a saúde do coração e diminuir os riscos que o senhor falou aqui de aparecimento das doenças do coração, doutor Hélio?
Sem dúvida nenhuma. Quer dizer, eu sempre digo para todos os pacientes que a coisa mais difícil é a mudança de hábito. Porque é uma coisa que você faz na rotina até sem perceber, né? Você veja que quando você muda de endereço, a primeira vez que você vai para o seu trabalho, a hora que você sai do novo endereço, você ou chega atrasado ou chega muito cedo. Porque mudou um pouco, né? Mudou a tua rotina, e essa mudança de rotina te atrapalha no seu dia a dia. E é a mesma coisa, quando você pede para uma pessoa parar de fumar, e hoje a gente sabe que isso é uma luta, parar de fumar é difícil, não é preguiça da pessoa, é difícil mesmo. Quando você pede para a pessoa fazer uma atividade física, enfim, qualquer mudança de hábito é complicado. E a caminhada, ela ajuda bastante na diminuição do risco cardiovascular.
Aí caminhada serve esteira também, né, doutor Hélio?
Porque
eu faço esteira.
Serve, é claro, porque até Brasília, vocês vivem em Brasília, né? Brasília ainda é uma cidade mais plana, é um pouco mais fácil de caminhar na rua, mas existem várias cidades que ficam muito difíceis, até decorrência, infelizmente, muitas vezes também da dificuldade pelas calçadas ou até pela própria segurança pública, mas enfim, qualquer atividade física que você faça rotineira, ela ajuda bastante a diminuir o risco.
Agora, as pessoas têm o hábito de ir ao cardiologista preventivamente ou ainda não? Não existe essa cultura? Isso tem melhorado nos últimos anos? Como é que o senhor avalia esse aspecto? Quer dizer, Nós estamos procurando mais nos prevenir com relação à questão dos males do coração, doutor Hélio?
Então, essa é a nossa luta diária, né? A campanha Coração Alerta, que a gente coordena já há alguns anos, ela vem trazer orientação para a população, e o programa de vocês é um grande veículo para isso, porque atinge muita gente. No sentido de que a prevenção, ela é mais fácil e mais barata. Mais barata não só do ponto de vista monetário, mas é mais barata porque ela evita muitas vezes uma doença mais grave. Mesmo que a pessoa tenha alguma coisa, você descobrir antes, é muito mais simples para ela ser tratada. E acaba sendo mais fácil também. Só que as pessoas muitas vezes só procuram um médico quando já estão com algum sintoma ou com uma doença instalada. Então hoje a gente orienta que a pessoa, a partir dos 35, 40 anos, ela já passe aí num cardiologista ou num clínico geral, mas para doença cardiovascular o cardiologista seria o médico mais indicado, de rotina. Essa rotina vai depender dos fatores de risco que ela tem e principalmente da genética dela. Mas é no mínimo uma vez por ano.
Agora, doutor Hélio, como explicar casos de pessoas que não têm hábitos incorretos, ou seja, pessoas que têm hábitos relativamente saudáveis, não fumam, não bebem e de uma hora para outra têm um infarto?
É porque não são só esses os fatores de risco. Como eu comentei com vocês, nós temos três fatores de risco que você não consegue controlar,
né?
Que é o fator de risco genético, esse é muito pesado, e às vezes a pessoa fala, puxa, mas meu pai e minha mãe não tiveram nada, mas a genética é aquela coisa, né? Você pega uma pessoa de olho verde e ninguém tinha olho verde, mas lá atrás devia ter alguém que tinha olho verde e a coisa foi cruzando até que essa pessoa teve. Então, o fator genético é um fator que conta muito. O fator sexo, quer dizer, o homem tem maior risco que a mulher, e a idade. Então, você pega, ontem mesmo eu atendi um paciente de 72 anos, ele não tomava remédio nenhum, magro, etc. Tal, só que ele é um homem de 72 anos. Então, ele já tem dois fatores de risco aí que acabam é pela própria idade aumentar o risco dele. Mas isso pode acontecer mesmo com jovens. Então, esses fatores de risco eles são difíceis da gente controlar. E tem outros que a gente não valoriza, às vezes. Por exemplo, o estresse. Você fala, o indivíduo come direito, ele não fuma, etc. Tal, mas muitas vezes ele não dedica alguma parte da vida dele ou do dia dele para cuidar de si e do seu interior, do seu estresse, da sua rotina, uhum. para fazer alguma coisa que saia fora daquilo que consome a cabeça dele o dia todo.
E que ele seja agradável, né?
Exatamente.
Essa coisa, quer dizer, a gente precisa, né, doutor Hélio, você está falando uma coisa muito interessante, quer dizer, um tempo em que nós façamos coisas que nos deixem bem, que nos façam bem, né? Seja uma apreciar a arte, seja um filme, seja um bom livro, seja música, seja um passeio, um sair da rotina, isso é uma coisa importante, né?
Uma atividade social, brincar com o neto, quer dizer, qualquer coisa que não tenha aquela cobrança que a gente tem no dia a dia, né?
Uhum. E, doutor Hélio, qual é a expectativa da campanha Setembro Vermelho? Você acha que essa iniciativa ajuda a reverter essas estatísticas, fazer com que a pessoa faça o exame preventivo?
Veja bem, a Setembro Vermelho, na verdade, assim como nós temos outras cores para outros meses, né? Uhum. E sempre, na verdade, é um alerta, naquele mês, no mês de setembro, um alerta para as doenças cardiovasculares. No entanto, nós temos uma campanha que é até maior que a Setembro Vermelho. Setembro Vermelho é um mês que é usado e que a gente acaba arregaçando um pouco mais as mangas e falando um pouco mais sobre o assunto. Uhum. Mas durante o ano inteiro, e isso nós caminhamos no Brasil inteiro, tem a campanha Coração Alerta. A campanha, por que o ano inteiro? Porque realmente, como vocês falaram, não existe nenhuma doença, nada que mata mais que a doença cardiovascular. Uhum. Para vocês terem uma ideia, a doença cardiovascular mata mais do que todos os cânceres juntos e mata mais do que qualquer tipo de morte violenta e mata mais de 10 vezes. Cerca de 10 vezes mais que AIDS e essas outras doenças, enfim. Então, é uma coisa que tem que ser o ano inteiro. É. E aí eu abro até um espaço aí para falar do Coração Alerta, que uhum. as pessoas podem procurar no site, que é Coração Alerta, sem cedilha e sem til, né? coracaualerta.com.br, onde lá tem informações. Tem pessoas que tiveram infarto contando como foi a sua experiência, uhum. Tem professores de cardiologia falando, tem nutricionista, tem orientação sobre dieta, enfim, é um painel de orientações, assim como também todas as redes sociais, que hoje é até mais fácil às vezes do que entrar num site.
Uhum. E uma maneira de divulgar isso. Bom, o senhor falou de infarto, eu queria fechar essa entrevista, doutor Hélio, dando esse pequeno alerta aí para o nosso ouvinte, né? Quais são as características mais marcantes, mais fáceis de se identificar quando a pessoa está na iminência de um infarto ou está tendo um infarto? E se faz diferença entre homens e mulheres? Porque eu já ouvi falar que na mulher é mais difícil de identificar o processo do infarto, em função do tipo de dor, enfim, eu já ouvi falar sobre isso, eu queria que o senhor confirmasse se isso é verdade ou não. Então, eu queria que o senhor falasse para os nossos ouvintes, deixasse esse alerta, né? O que é a característica que pode significar que a pessoa precisa procurar uma ajuda imediata?
Bom, o infarto é, digamos assim, que é a ponta do iceberg da doença cardiovascular, né? Que é o que leva... É o principal causador de morte e de complicações graves. Geralmente é causado por uma dor. Essa dor é uma dor que pode ser no peito, no meio do peito, um pouco mais para a esquerda, irradiar para os braços ou para as costas. No entanto, a gente sabe que muitas pessoas, essa dor varia de pessoa para pessoa. Uhum. Então, qualquer dor acima do umbigo é sinal de perigo, ou seja, dor na parte alta do abdômen, dor no pescoço, inexplicável, começou de repente, geralmente é a dor que a gente chama de angina, que precede ao infarto. O infarto é causado por um entupimento total de uma artéria do coração e causando necrose naquela região. Além da dor, a pessoa geralmente tem um suor muito intenso, uma sudorese fria, quer dizer, ela transpira, muitas vezes ela molha a roupa de tanto transpirar, tem falta de ar, cansaço, sensação de náusea e vômito, e eventualmente ela pode perder a consciência, ter desmaio, enfim. É uma sensação que nos livros está descrito como morte iminente, ou seja, a pessoa sabe que ela está passando muito mal. A gente sabe hoje que, diferente do que a gente achava no passado, a gente achava que geralmente a pessoa que tinha um infarto, a dor era única e nunca tinha tido nenhum sintoma. Hoje a gente sabe que cerca de metade das pessoas que tiveram um infarto, nos 30 dias que antecederam, elas tiveram algum sintoma de mudança do status dela. Então ela começou a ter um pouco de dor, um pouco menos intensa, ou ela tinha um cansaço para fazer a atividade que ela faz normalmente, ou ela tinha um pouco de falta de ar, ou ela acordava à noite com uma sensação de opressão, quer dizer, algum sintoma precedente. Então, é importante a gente ficar alerta aos sinais e sintomas do nosso corpo. A segunda pergunta que você falou é em relação às mulheres. Realmente, as mulheres e idosos são os pacientes de maior risco. Por quê? Por alguns motivos. Idosos, porque geralmente tem maior chance de ter uma doença um pouco mais complexa e ter uma fragilidade maior, até pela própria idade, etc., e ter outras doenças associadas. A mulher, porque ela tende a ter as artérias mais finas e, com isso, pelos vasos serem mais finos, eles entopem mais facilmente, é mais difícil da gente desobstruir com o tratamento que a gente faz. Então, esse já é um fator. A mulher tem maior risco que o homem de morrer de infarto quando tem a doença. A segunda coisa, a mulher tem uma tendência a ter um pouco menos de dor. Não é todo mundo, obviamente, mas a mulher ela tem uma resistência maior à dor, o limiar de dor dela é diferente. Então, isso a gente percebe em todas as situações, né? Eu até brinco que eu falo que se homem tivesse filhos, a população talvez seria menor, porque o homem não aguenta muita dor, ele não teria 2, 3 filhos de parto normal, por medo até. E mulher não, mulher aguenta dor, e etc. Tal. Então, isso daí faz com que ela demore um pouco mais, muitas vezes, para procurar. E o terceiro fator que a gente fala das mulheres é que a mulher é menos egoísta. Então, o fato de ser menos egoísta, muitas vezes, quando ela começa a se sentir mal, ela se preocupa tanto com as outras coisas que ela tem que fazer com as outras pessoas, que às vezes ela demora para ir procurar auxílio da saúde. Então hoje a gente alerta muito a mulher para que nesse momento de cuidar da saúde, ela seja egoísta, pense um pouco nela e vá procurar um pouco mais rápido a assistência.
Dr. Hélio Castelo conversando com a gente, ele que é cardiologista e a coordenadora da campanha Coração Alerta e também falando aí um pouco sobre o Setembro Vermelho e sobre a questão das doenças cardiovasculares. Dr. Hélio, muito obrigado por participar do nosso programa nessa manhã de terça-feira. Grande abraço para o senhor e que o nosso coração continue batendo cada vez melhor e que a gente faça aí tudo o que é necessário para poder cuidar dele, né, com muito carinho, que é um órgão tão importante e vital para o nosso corpo. Um grande abraço e obrigado pela participação, doutor Hélio.
Muito obrigado, um abraço para todos vocês.
Ok, um abraço.